Eu estava meditando na palavra de Deus e penso que seria interessante, alguma coisa veio no meu coração, este versículo de Romanos 8,14, e hoje não vou falar sobre o contexto dele, mas futuramente pretendo, guiados pelo Espírito do Pai. Então, pelos cálculos, pelo volume de ideias que vieram para dentro da minha mente, eu penso que pelo menos umas 3 semanas nós poderemos meditar sobre essas coisas, em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito o seguinte: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é que você acabou de ler? Não há como inventar, não é verdade? Essa passagem está dizendo o quê? Que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o que representa isto? Isto é uma afirmação? É uma verdade? Repare o verbo ser, ele está fazendo uma declaração, ele está afirmando algo. Que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, talvez você me pergunte o seguinte: mas e quando Deus guia outras pessoas? E quando Deus influencia reis que não são filhos dele? A resposta é clara: ele influencia, mas ele não guia, ele não educa, ele não toma pela mão. Ele cria uma situação em que aquele rei, aquela pessoa poderosa, ela tem que agir e ela vai naquela direção. Um exemplo do que eu estou falando para vocês é o caso da época de Belsazar. Lembra o neto de Nabucodonosor? Ele promoveu uma festa, correto? E ele começou a usar os utensílios do templo, não foi isso? E começou a beber vinho nos utensílios do templo, ele cometeu ali um sacrilégio, né? E aquela mão começou a escrever algo, a condenação dele e do seu reino na parede. E por fim ele chamou Daniel, e Daniel interpretou aquelas palavras, e Belsazar não podia imaginar, mas Ciro, Dario, aqueles reis dos medos e dos persas estavam vindo contra a Babilônia. E a Bíblia diz que Ciro, Deus diz: Ciro não me conhece, mas ele é meu servo. Já leram isso? Ciro não era servo de Deus, mas, mesmo sendo incrédulo, Deus o fez servir. Por quê? Servir o quê? Não à pessoa de Deus propriamente, não a um compromisso espiritual e moral com o Pai, mas Deus o fez servir aos seus propósitos, para libertar o seu povo da Babilônia. Eu não sei se eu pude ser claro. Então, uma pessoa incrédula, Deus influencia. Mas uma pessoa crente, Deus o guia. É muito mais profundo, tá? Por isso que quando nós lemos que o coração do rei está nas mãos do Senhor, qualquer pessoa está nas mãos de Deus. Deus pode influenciar qualquer um, mas Deus não pode simplesmente guiar qualquer um, tá? Somente os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que nós pensemos é que os filhos de Deus confiam na liderança do Espírito do Pai. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais no nosso texto base e entender o que significa estas palavras do apóstolo Paulo. Pois, este pois, eu vou comentar sobre ele, não hoje e talvez nem a semana que vem, mas somente na terceira semana. Pois, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, olha bem o que significa ser guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são conduzidos pela mão de Deus, ou acompanhados por Ele, até que alcancem o seu objetivo, são filhos de Deus. Correto? Então veja bem, Deus pega uma pessoa pela mão e vai explicando a essa pessoa quem ela deve ser para alcançar seu objetivo, não o nosso, mas o dele. Então, deixe-me explicar para vocês por meio de uma historinha que eu inventei aí, e nem sei se está bem arranjada, mas você pode entender por ela como Deus nos guia. O filho de um homem fez aniversário e ele queria muito ir a uma sorveteria. Ele amava o sorvete daquela sorveteria e ele queria encher a barriga de sorvete. E ele pediu, insistiu ao pai que o levasse. E o pai prometeu, não, vou levá-lo, claro que vou. Então, saíram de casa, o pai abraçou o filho, foram caminhando pela calçada e foram conversando. E então, chegaram em frente à sorveteria, porém, eles tinham que atravessar a rua. E então, o pai disse, para que nós cheguemos na sorveteria, vamos atravessar a rua. E o menino olhou aquele trânsito, a rua era movimentada, ele ficou com medo, porque o ronco dos motores, de carros e de ônibus, assustam uma criança, e vocês sabem disso. E então o pai disse para o filho, filho, fique tranquilo, tá? Confie em mim, não se preocupe. Então o que o pai disse? Aconselhou, segure na minha mão, não a solte em nenhum momento e nós atravessaremos juntos e chegaremos à sorveteria. E então o pai olha para o menino e diz, você me ouviu bem? Não é assim que você trata uma criança pequena? Você me ouviu bem? Porque a palavra do pai tem que transmitir confiança, tem que transmitir autoridade, não é isso? Então, o que é que nós podemos ver nesse cenário? Do pai que prometeu ao filho levá-lo à sorveteria, o filho se assusta com a situação e o pai diz, não se preocupe, confie em mim, segure minha mão, não a solte e juntos nós vamos atravessar essa confusão, esse trânsito, mas não se assuste, não fique preocupado, tá? Me ouviu? Entendeu o que eu disse? Então, o que é que nós vemos nesse cenário que se assemelha ao ato de Deus nos guiar? Primeiro, o cuidado do pai pelo filho. O pai é a pessoa experiente, o filho é a pessoa inexperiente. Então, como eu disse no domingo, o maior está servindo ao menor. Na vida, nós sempre temos um grau de maturidade maior do que outro. E qual é a nossa obrigação como cristãos? servirmos àquele que tem menos conhecimento, para lhe dar tranquilidade. Se Deus me dá algo que é superior a alguém, àquilo que a pessoa possui, em termos de conhecimento bíblico, eu tenho que ajudá-lo a chegar àquilo que eu possuo. Em todo o tempo que eu tenho estado com vocês, eu nunca neguei de passar a vocês tudo o que Deus mostrou para mim. Agora, em segundo lugar, o que é que nós vemos além do cuidado do pai para com o seu filho, de ele estar servindo a criança? Nós vemos também a confiança, ou seja, a fé do filho na palavra de direção e proteção do pai. Então, o menor decide confiar no maior. O inexperiente decide, ele toma uma decisão, ele escolhe, ele se propõe, ele se dispõe a confiar na pessoa mais experiente. Por quê? A atitude daquela pessoa lhe passou confiança. Então, não só confiança, mas também ele sentiu que se estaria protegido. E, em terceiro lugar, o filho, então, se coloca debaixo da tutela, da orientação do pai e debaixo do seu controle, porque percebe que ele tem domínio da situação, ele está no controle da situação. E o que é que nós aprendemos por princípio? Que o maior vê o que o menor não vê. Então, até aqui nós aprendemos três coisas importantes. Aquele que se sente maior deve servir ao menor. Aquele que é menor tem que decidir se vai confiar ou não no maior. E então, o maior, ele é maior porque ele vê o que o menor é incapaz de ver. Nós vivemos nesses últimos dias uma confusão dentro das igrejas, algo absurdo. As pessoas se afastaram da palavra de Deus e criaram as mais variadas doutrinas, ensinamentos terríveis que estão destruindo a fé, destruindo o temor, estão tornando os cristãos cada vez mais egoístas, materialistas, sentindo-se indefesos, inseguros. Eles falam da fé, eles cantam a fé, mas ao mesmo tempo se sentem inseguros. Eles correm atrás deste, correm atrás daquele, é um desespero. E nós precisamos voltar à palavra de Deus para ouvirmos os conselhos do nosso pai e permanecermos nele. E então chegamos a uma quarta atitude que está dentro deste cenário. O pai controla a situação. Então veja bem, o pai serviu o filho confiou no pai, o filho decide aceitar a palavra e a orientação do pai, porque percebe nele que ele tem o controle da situação. Porém, todavia, o pai tem o controle da situação, ele vê o que o filho não vê, entretanto, ele não tem o controle dos pensamentos e das emoções do filho. Por que eu digo isso? Porque a qualquer momento, um desastre pode acontecer, e já explico isso. Por que eu digo que o pai não tem controle sobre os pensamentos e as emoções ou os sentimentos do filho. Porque no final da conversa o pai diz: você me entendeu, você me ouviu bem, você escutou o que eu disse, não solte a minha mão. Por que ele diz isso? Durante a travessia, imaginemos, para uma criança, o ronco de motores e de ônibus passando para lá e para cá numa rua movimentada, assusta ou não assusta uma criança? Assusta. Paulo, você que trabalha no trânsito, assusta ou não assusta? Claro que assusta. Até você, às vezes você está no volante, passa aqueles motoqueiros com aqueles escapamentos abertos, e você leva um susto, não é isso? Da onde ele surgiu, não é? Imagine uma criança no meio de um trânsito, confiando no pai, agarrando na sua mão, e aquele ronco, buzina daqui, buzina de lá. Eu pergunto para você, essa criança com medo, ela pode querer soltar da mão do seu pai ou não? Claro que sim. De repente, numa bobeada, né, dentro da sua mente, um abalo emocional, ela arranca a sua mão das mãos do pai e a tragédia se anuncia. Ela sai correndo desesperada. É a mesma coisa quando você está passeando com um animal, seu cachorro, por exemplo. E ele está, você tira de casa, ele vai na cordinha, e se você não tem aquela cordinha que enrosca no punho, em alguma situação o assusta ou o convida a participar, ele sai correndo, ele escapa. E ele corre no meio do trânsito. O que você faz? Você grita? Você chama? Você diz: para! Volta para cá! Você estende a mão para cá, a mão para lá, tentando salvar a vida daquele animal. Mas você sabe que tudo aquilo é um prenúncio de uma tragédia. Agora, se esta criança confiar integralmente, plenamente nas orientações do seu pai, ela e ele juntos atravessam a rua ou a avenida e chegam ao lugar das delícias. Vocês entenderam? Veja bem, Deus é o maior, nós somos os menores. Ele é o experiente, nós os inexperientes. Ele nos serve, mas é incrível como nós, por causa do orgulho, muitas vezes não queremos servi-lo. Nós não queremos nos colocar debaixo dos seus conselhos. Porém, na nossa historinha, o menor decide confiar no maior. E é essa atitude que Deus espera de nós. Quando Deus está nos guiando, Ele espera que nós, como inexperientes, confiemos na sua experiência. Por quê? Terceiro, porque só Ele vê o que nós não vemos. Ele é capaz de enxergar o que nós não enxergamos. A nossa visão é limitada, porém nós servimos a um Pai eterno, que tem o controle de muitas coisas, porque nós somos filhos dEle, Ele vai cuidar de nós, porém Ele não consegue controlar o que sentimos e o que pensamos, ou o que pensamos e sentimos. Se nós quisermos pensar diferentemente dele, ele não vai nos bater, ele não vai nos matar, mas ele vai gritar, Ele vai nos chamar. Ele vai berrar. Mas Ele não pode nos obrigar, porque nós somos adultos. Deus tem feito grandes promessas aos seus filhos. Promessas que atendem às nossas necessidades, tanto neste mundo, como promessas feitas para que entremos no lugar das delícias na eternidade. Então veja lá, nós temos promessas de Deus, promessas eternas, e temos promessas que nos dizem acerca de suas ações, que nos ajudam, que nos fortalecem nesta vida. Entretanto, tudo aquilo que Deus faz por nós, não é para nos iludir, mas é para nos manter vivos e firmes, para que nós não nos afastemos das promessas eternas. Deus espera que nós confiemos nele, nos seus sábios conselhos, e aceitemos a sua liderança, como também o seu poder transformador. Quando o filho chega do outro lado da rua e entra na sorveteria, aquele pai, para aquela criança, representa algumas coisas. Ele olha o pai com carinho, ele olha o pai com amor, ele percebe que o pai não é mentiroso, porque ele se esforçou para levar o filho lá, ele é verdadeiro, bondoso, protetor, poderoso. Aquele pai se transforma para uma criança num simples gesto de um homem heróico, um campeão. Assim é Deus para nós. Quando nós mencionamos verdadeiramente, honestamente, até aqui o Senhor nos ajudou, é porque Ele é o nosso herói, Ele é o nosso campeão. É isso que Ele é. Eu fiquei pensando em tudo isso, e algo me levou a olhar para uma passagem do profeta Isaías, sobre a questão de Deus guiar seus filhos. E lá está escrito o seguinte: eu, o Senhor, sempre os guiarei. Repare bem no que ele está dizendo. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Para quem ele está falando? Para os seus filhos, para o povo de Israel. E então ele usa aqui, até mesmo no deserto, isto é, um lugar ressequido, um lugar árido, um lugar em brasa. No Oriente Médio, se você ficar no deserto, aquilo queima. E ele diz ainda: eu lhes darei de comer. Então repare bem, eu os guiarei, sempre os guiarei, até mesmo, isso é muito importante, no deserto. E lá eu lhes darei de comer. Quando você estuda este verbo comer, não é só alimentar. Ele é muito mais profundo do que isso. Significa, eu os deixarei satisfeitos, fartos. Então envolve comida, e envolve o aspecto psicológico, e envolve também o aspecto espiritual. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito que quer se alimentar de Deus. Nós temos uma alma que precisa se submeter àquilo que de Deus entra para dentro de nós, para que o nosso corpo expresse a sua grandeza. Isso é expressar Deus. E só faz isso quem se sente satisfeito nele. Porém, Deus não quer apenas deixar seus filhos satisfeitos, até mesmo no deserto. Ele diz: e farei com que fique sãos e fortes. Quem é que pode ficar sadio e forte, satisfeito no deserto? Então nós estamos diante de uma conversa, de uma palavra milagrosa, de uma palavra que traz vida, que traz poder, poder para os filhos de Deus. Agora você tem que decidir se vai segurar sua mão ou não, se vai soltar ou não, se vai confiar na sua liderança ou não. Deus está dizendo: eu estou vendo o que vocês não veem. Se vocês estiverem debaixo da minha liderança, até mesmo no deserto, eu os deixarei satisfeitos, sãos e fortes. Isto é, quando você olha para essas palavras, sãos e fortes, o significado é: mesmo no deserto, eu os deixarei sãos e fortes. Isto é, farei com que vocês sejam retirados para fora. Para fora do quê? Isso nós precisamos descobrir. Eu farei com que vocês sejam salvos. Salvos do quê? Libertos. Libertos do quê? Animados. Equipados. Preparados, revigorados. Opa, de novo, um aspecto espiritual, psicológico ou emocional, e ainda algo físico, porque você vai estar preparado para fazer algo. Vocês me entendem ou não? Ei, olha o que Deus está falando com o seu povo. Deus não está pedindo que você fique se arrastando. Deus está dizendo: eu vou tornar você um povo revigorado, um povo equipado, preparado. Mas onde? Eu vou tornar você um povo farto, saciado. Satisfeito, salvo, liberto, animado, equipado, preparado, revigorado, restaurado. Onde? No deserto. E Deus disse lá em cima: eu, o Senhor, sempre os guiarei. Para onde? Para o deserto. Vamos voltar ao texto. Aí Deus diz mais algo, mais alguma coisa, algo a mais, melhor. Ele diz: vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte onde não para de correr água. Gente, olha o que Deus está dizendo. Como um jardim? Um jardim bem regado, onde? No deserto. A beleza da palavra de Deus é algo que me assombra. Quando eu comecei a ler esse texto de Isaías, eu fiquei maravilhado. Eu não posso esconder de você que hoje pela manhã eu tive que parar, colocar a mão aqui e perceber que meus olhos começaram a derramar lágrimas. E eu comecei a dizer: Senhor, que maravilha! O Deus que eu tenho é tão profundo, porque isso é o que Ele faz em nossos desertos. Para aquele que se deixa guiar, ser guiado por Ele, vocês se tornarão como um jardim bem regado, como uma fonte onde não para de correr água. Fonte onde? No deserto. Então, chegamos ao último ponto. Deus guia os seus filhos para que os seus objetivos, esses seus objetivos são os dele, sejam alcançados em suas vidas. Eu cheguei à conclusão disto. Quando eu olho para este versículo, eu vejo Deus querendo realizar algo em nós. Vamos enumerar de novo? Só na Bíblia, não na explicação que eu dei. Deus nos guia, até mesmo onde? No deserto. O que no deserto Ele nos dá? Hã? Comida. E o que Ele fará conosco no deserto? Fará com que nós fiquemos sãos e fortes. No deserto seremos como o quê? Um jardim bem regado. Que mais? Como o quê? Uma fonte onde não para de correr água. Se você entendeu isso, tá? Essa é a forma literária que nós dizemos. Você não pode fugir. Se Deus está dizendo que vai transformar você numa fonte, Ele não está falando, eu vou transformar você numa fogueira. Ele está dizendo isso. Eu vou transformar você numa aranha, num escorpião. Não. Ele está dizendo que você vai ser transformado num jardim. Agora, então eu chego a esse ponto. Deus guia os seus filhos para que os seus objetivos sejam alcançados onde? Onde? Em nossas vidas, no caso. Vamos nos colocar na história. Dentro de nós existem desertos? Claro que sim. Ao redor de nós existem desertos? É óbvio que sim. Estamos vivendo numa época de grandes desertos. O mundo está tão cheio. Mas o sentimento que temos é de solidão. Esbarramos uns nos outros, mas parece que existimos sozinhos. Eu lembro lá onde eu cresci, que todo mundo se preocupava com todo mundo, cidade pequena. Chegava no fim do dia, todo mundo punha a cadeira na calçada, trazia o bule de café, pipoca, batata doce. E todo mundo conversava com todo mundo, contava as coisas do dia, as preocupações. Se aconselhavam mutuamente, se fortaleciam. Aí algumas pessoas dizem assim: a nossa igreja precisa crescer. Claro, a igreja precisa crescer, mas quando ela é pequena, por que nós não aprendemos a cuidar uns dos outros? Imagine se ela cresce sem esse princípio. As pessoas entram e saem, E nós não sabemos nem quem são. Não vou condenar você. Mas nós sabemos que há pessoas que não gostam de permanecer numa reunião para aprender a palavra de Deus. E tem aqueles que gostam. Há pessoas que não querem se preocupar com o outro. Mas há aqueles que querem. Mas para que isso seja feito, é necessário que nós nos preparemos. Porque quando você vai ajudar alguém, você tem que ter subsídios para dar. E você tem que estar ciente de que você será a mão de Deus para um dos filhos mais novos dele. Você tem que estar ciente que esse filho mais novo tem medo de tudo, tem medo de medos que você já superou. Ele precisa ver em você que Deus lhe deu a capacidade de enxergar o que ele ainda é incapaz de ver. E quando você vai ajudar alguém, ou pregar para alguém, você não pode ter o espírito de dominação. Você pode demonstrar a maturidade, a sabedoria, o conhecimento e a sabedoria para que ele tenha confiança em você. Mas você tem que estar ciente de que você não pode controlar os direitos de liberdade que ele tem. Você não pode manipular pessoas. Você não pode amarrar pessoas em si mesmo. Você tem que entender que cada vida pertence a Deus. É propriedade dele. Esta igreja não é minha propriedade. Eu estou aqui como um pastor. Mas não sou dono disso. Eu represento aquele que é o dono. Aquele que vem para os que se reúnem em seu nome. Eu sou apenas um escravo dele, um mensageiro dele, para proporcionar a vocês a palavra dele, a fim de que vocês creiam nele. Quando Deus diz, até mesmo no deserto, repare bem, até mesmo. Essa ideia até mesmo dá um sentido de tempo e de lugar. Até amanhã, até no deserto. Até no deserto quando? Tempo. Até no deserto onde? Lugar. Sim ou não? Dá para entender ou não? Até no mercado a pessoa fala, quando? Amanhã. Então até o mercado, hein? Mas qual? Da Lapa, aqui em São Paulo? Lá no centro, lá na Baixada do Glicério, no Mercadão, né? A pessoa quer saber o lugar. Então, quando ele diz até mesmo no deserto, ele poderia estar dizendo, até mesmo no deserto, até mesmo na festa, até mesmo no casamento, até mesmo na casa, até mesmo no trabalho, até mesmo na rua, até mesmo em qualquer lugar. Mas eu fico imaginando, por que ele diz, até mesmo no deserto? Por que o texto enfatiza, até mesmo no deserto? Porque o deserto é um ambiente vazio, abrasador. Sem muitos recursos. Onde Deus é o nosso recurso. Ele diz, até mesmo no deserto, porque é lá que primeiramente, antes de tudo, Ele nos torna pessoas diferentes, resgatadas de um ambiente sem fé e sem uma vida saudável. Quando eu penso em deserto, eu tenho que pensar quando Deus tirou o povo do Egito. Qual era o ambiente no Egito? Paganismo, idolatria, imoralidade, um rei perverso. Como que Deus salvou o seu povo? Eu outro dia estava vendo um documentário no Discovery. E eles estavam dizendo que Deus, até mesmo teólogos, que Deus levou o povo lá em cima no delta do Nilo. Foi lá que houve a travessia, porque lá o mar se recua. Mas quanta tolice! O próprio Deus diz que não levou o povo de Deus pelo norte, pareando o mar Mediterrâneo, porque ali existiam povos preparados para a guerra, e o seu povo ainda não estava preparado para guerrear. Então Deus desceu para o sul, para a península do Sinai. Eles não lê Bíblia e saem comentando. Se lê, o diabo os engana. Para onde Deus levou esse povo? Para onde Deus levou este povo para que eles se sentissem resgatados, salvos, satisfeitos, ver milagres, ver a mão de Deus no deserto. Se você não é transformado no deserto, suas atitudes nas festas, em casa, em qualquer lugar, serão terríveis. Você tem que passar pelo deserto. Eu tenho que passar pelo deserto. Todos nós temos. Porque ali é o lugar onde nós precisamos aprender a depender de Deus. Eu vou colocar para terminar alguns textos e vamos ler. E entender. O livro de Gênesis diz que a terra era sem forma, vazia, e nós poderíamos ou podemos compará-la a um deserto. Que é isso que o deserto é? À primeira vista, você chega num deserto e olha para aquelas montanhas, o cenário, e diz, olha que lindo, porque é algo novo. Mas você, como um cidadão urbano, paulistano, brasileiro, se ficar no deserto, não dou 2, 3 dias para você querer correr de lá. Não dá para aguentar aquilo. Você vai sentir saudade da fumaça, da poluição, do barulho de moto no portão da tua casa. No deserto você só escuta poeira que vem para os seus olhos, que entram pela sua garganta, que suja os seus pés. Suas unhas vão ficar sujas. E então você vai sentir saudade da podóloga, da pedicuro ou pedicure? Eu nunca sei, é pedicure? Pedicure? Imagine os seus cabelos, aquela escova, saudade, aquele banho quente. 2 dias, 1 dia e meio. Vamos dizer, já começou a diminuir. Vamos voltar aqui para o texto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. Esse verbo pairar é muito interessante, porque ele não significa que ele estava voando só, ou só chocando, mas ele andava por sobre a terra. Só Deus tem a capacidade de andar por sobre a terra. Até que pela sua palavra, Deus disse. A frase não está errada, não. Está certa. Até que pela sua palavra, eu coloco em letra maiúscula, Deus disse, haja luz. E a Bíblia diz, houve luz. E então Deus diz que a luz era boa, era algo bom, e ele fez a separação entre a luz e a treva, e a escuridão. Vamos para o outro texto. Agora você tem que entender algo. A partir desse momento, a luz passou a existir. Houve ver sobre a terra. Ora, se a terra existia, o sol também existia. As estrelas estavam lá. Mas a terra estava um caos. O nosso sistema solar estava debaixo de um caos. A primeira coisa que Deus fez para abençoar a terra, trazer vida à terra, não foi a luz do sol, foi a luz da sua palavra. A luz passou a existir ou viver sobre a terra. Deus separou, não misturou, separou a luz da escuridão, isto é, da desordem espiritual e moral reinante sobre a terra. Satanás habitava aqui. Ele fez a separação entre a vida e a morte, daquilo que estava morto ou afastado de Deus. Deus não se mistura com aquilo que está afastado dele, porque ele não pode guiar essa pessoa. A luz passou a existir ou viver sobre a terra para trazer o quê? A revelação da presença de Deus. E por meio dela, a sabedoria divina para vivermos onde? Na luz. Portanto, aqueles que querem viver na luz, devem entender que Deus os separará. Do quê? Do quê? Do quê? Leia lá. Cadê o verbo separar no texto? Está lá em cima. Separou do quê? Da escuridão, que representa o quê? Agora você já sabe. Aquele que quer viver na luz e andar na luz, deve saber que deve viver uma vida separada da desordem espiritual e moral. Aquele que anda na luz tem a... Fala. Não tenha medo, não. Tem a vida. E a vida se separa do quê? Daquilo que está morto ou afastado de Deus. Por que Deus separa? Para que a pessoa não saia do ambiente da luz. Lembra o que Jesus disse para os seus discípulos? Façam as obras de Deus enquanto é dia. O que ele estava dizendo? Façam as coisas de Deus, aprendam as coisas de Deus, compreendam as coisas de Deus, enquanto eu, o dia de vocês, a luz de vocês, está presente com vocês. Porque logo chegará a noite. Ele está avisando. Ele está avisando o seu povo. Que a noite, o caos, a desordem espiritual e moral está se aproximando. E vocês estão vendo isso com seus olhos. Mas nós temos a presença do dia. A luz está conosco, nos dirigindo, nos guiando, para que os objetivos de Deus sejam alcançados em nossas vidas. Isso é poderoso. Olha, Deus revelando para nós os seus segredos, o seu coração. Deus está abrindo o seu coração para nós nesta noite. Amém. Aleluia. Mais um. A luz é a palavra de Deus. E a palavra é Jesus. Jesus disse, ou melhor, João falou sobre Jesus lá no capítulo 1 do seu Evangelho, versículos 1 ao 5. Ele começa dizendo, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem a palavra. A palavra era a fonte da vida. Olha lá o que Isaías disse. Naquele deserto, Deus quer criar uma fonte. Deus vai transformar seus filhos numa fonte. Por meio do quê? Do Espírito e da palavra. Filho, você me ouviu bem? Olha a palavra. Segura na minha mão. Ele é o poder, o Pai. Mas o filho precisa escutar o que o Pai diz. Não se preocupe, confie em mim. Juntos vamos atravessar. Segure na minha mão, não solte. Me ouviu bem? Você percebe tudo isso? O menor confiando no maior, o maior servindo no menor, o maior enxerga o que o menor não enxerga. Mas, mesmo Deus tendo poder para controlar uma situação, Ele não poderá controlar o que você pensa e sente. E você sabe o que a Bíblia diz? Que o homem é dirigido pelo que ele pensa. Porque aquilo que ele pensa gera emoções, sentimentos. E você sabe que sentimentos causam ações impulsivas. Não basta dizer, eu quero o poder do Espírito. Sem a palavra de Deus, seus pensamentos continuarão dominando sua vida. Mesmo você orando em línguas. Há muitas pessoas que oram em línguas e não saem da depressão. E não é uma depressão clínica. É proveniente do quê? Cabeça vazia da palavra de Deus. A pessoa está sendo dirigida por suas emoções. Ele não consegue pensar como Deus pensa. Ele não consegue confiar em Deus. Ele se soltou das mãos de Deus. Ele está correndo como um louco no meio do trânsito. Deus está gritando com ele e a tragédia é anunciada. Vocês conseguem enxergar o cenário? É isso que o deserto faz dentro de uma pessoa. Mas vamos voltar no texto. Jesus é a luz, e os que seguem os seus ensinamentos nunca andarão na desordem espiritual e moral da escuridão, isto é, na ignorância da pessoa e da vida de Deus. O que é que Jesus disse em João 8,12? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quem traz a luz da vida para dentro de nós? O Espírito Santo. É aquele que anda sobre a escuridão, sobre aquilo que não tem forma e está vazio. É ele que traz para nós o conhecimento de Deus. Mas onde nós encontramos o conhecimento de Deus? Na palavra. O Espírito traz a palavra. Por isso que eu coloco lá no fim esta sentença. O Espírito Santo trouxe ao mundo o quê? O quê? A palavra de Deus. Eu sei que hoje é uma terça-feira brava, mas respondam. Digam comigo esta frase inteira. O Espírito Santo trouxe ao mundo a palavra de Deus. Hã? O quê? Isso é maravilhoso. E então, sob o domínio da luz, Deus plantou um jardim. Eu estou seguindo a ideia de Isaías. Até mesmo no deserto, Deus os deixará o quê? Satisfeitos, revigorados, salvos, sãos, fortes. Por meio do quê? Do Espírito e da palavra. A palavra é a luz, e a luz é Jesus. Sob o domínio da luz, Deus plantou o quê? Um jardim. Deus diz: no deserto vocês serão como um jardim. A palavra jardim não significa um lugar só de flores. Significa também um pomar com provisões. Você não come flor. Deus não colocou Adão lá e falou: coma aquela margarida, coma aquele amor perfeito. Não! Você se lembra que Deus diz: você comerá de todas as frutas, menos a daquela árvore. É um pomar. Você é um pomar. Deus quer transformar você num jardim, com o aroma de um jardim, mas com os recursos de um pomar. Eu Olha que coisa. Você sabe que a palavra de Deus também é chamada de pomar, de jardim, por causa dos seus recursos. Nela nós nos alimentamos. Jesus é o nosso pomar. Ele é o nosso alimento. Ele é o pão. Mas não para aí. Deus então fez um pomar debaixo do domínio da luz, na região do Éden. Deus escolheu o local e fez aquela região do Éden. E o que significa Éden? Significa um lugar delicado. Isso ninguém fala. Guarde isso. Fértil, cheio de delícias, prazer e felicidade. Quando pensamos no Éden, o que vem à nossa mente senão as suas provisões e riquezas? E que, apesar de ser um ambiente cortês e cheio de amor, é delicado. Significando o quê? Que ele pode ser ofendido, desrespeitado e perdido com facilidade. Por ser o quê? Delicado. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Eles tinham tudo aquilo. Mas eles nunca pensaram que aquilo tudo era delicado. E quando eles desrespeitaram, eles injuriaram, eles ofenderam a Deus, perderam. Solte a mão de Deus e você perde tudo. Há aqueles que dizem que não perdem, podem viver como querem. Ofendem a Deus com suas atitudes, com o seu testemunho, não trabalham para o jardim, não se preocupam com ninguém, não se preparam e acham que estão na graça. Tudo que eu estou dizendo para você é o que a cultura bíblica diz. É o que Deus diz. Mas eu tenho mais um textinho aí. Pode ser? Deus diz que no deserto ele transforma o seu povo, não o deserto, o seu povo, no quê? Num jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Mais um detalhe. Lembre que o Éden era regado por 4 rios: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Eu não vou entrar no detalhe agora do 4 nem dos rios. Deixa para outra hora. No Éden, é importante que você enxergue: no Éden havia o quê? Abundância de água. E o que a água significa na Bíblia? Significa o trabalho do Espírito Santo como fonte de vida e restauração. Mas também significa morte. Walter, me prova. Eu não, a Bíblia prova. Jesus, que é a luz, que é a vida, que está no deserto, disse: aqueles que têm sede, venham a mim e bebam. E rios de água viva fluirão do seu interior. E lá em João 7, ele diz que ele estava se referindo ao quê? Ao Espírito Santo. Aqueles que se alimentam de Cristo, aqueles que bebem de Cristo, o fluxo do Espírito Santo começa a correr. Quem está próximo de Cristo não é uma pessoa morta, mas é uma pessoa que permite que rios de água viva fluem. Por quê? Ele se transformou num jardim. Onde? No deserto, como o Éden. Porque ele se alimenta da provisão do Éden, que é Cristo. Mas quando ele solta a mão do Senhor, o Éden é retirado. E então ele experimenta o dilúvio, a morte, a água que mata. Olhe os segredos da palavra. Olhe as coisas que vocês estão vendo que muitos não veem. Eu estou tentando fazer com que seus olhos se abram. Nós sabemos que só vamos a Cristo se o Espírito Santo nos conduzir. Nós só vamos à luz se o Espírito Santo nos levar para ela. Mas aprendemos também que aquele que se afasta de Jesus interrompe a ação do Espírito e morre. Espiritualmente morre e no futuro eternamente morrerá. As palavras de Isaías expressam o desejo de Deus em realizar em nossas vidas tudo aquilo lá que ele disse, até mesmo nos nossos desertos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são os seus desertos. Você sabe, mas não importa. Segure na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Lindo, não é? De onde vem isso, se não do Espírito Santo? De onde vem essa mensagem para nós, se não do Espírito Santo? Mas só dele não pode ser. Ele quer que nós enxerguemos o que muitos não enxergam. E o que nós enxergamos? A palavra. A luz. Deus quer transformar você num jardim, numa fonte onde a água não para de correr. As águas do Espírito Santo, como Jesus disse para aquela mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, se tornará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Enxergue isso. Então, guardemos isto. O Espírito de Deus falou a palavra, que é a luz para todos os homens. Aquele que é a luz para todos os homens veio ao mundo pela palavra, que é Jesus, nascida do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que falou, ele é Deus. Haja luz! Como será isto, Senhor? Não se preocupe, Maria. O ser que será gerado dentro de você será gerado pelo poder do Espírito Santo. E ele é a luz para todos os homens nesse deserto. É em Cristo que nós encontramos o caminho para a vida com Deus. Por isso que nós sempre ensinamos que uma vida vazia do Espírito Santo e da Palavra de Deus transformará sua vida em um deserto. Não num jardim, não numa fonte, numa pessoa doente, não sadia. Tome cuidado com quem você anda, até mesmo na igreja. Porque nós temos emissários de Satanás aqui dentro e em qualquer igreja. O meu desejo é que antes de o nosso deserto florescer, que nós floresçamos e frutifiquemos pelo poder do Eterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.